infelizmente, existe toda uma preocupação em não fazer a devida notificação do que vem acontecendo com a saúde, né? E principalmente com os trabalhadores. Então, não existe, muitos lugares não estão testando o trabalhador, quando não testa, a gente não sabe se está contaminado ou não. E o que é pior ainda, trabalhadores da saúde estão sendo jogados para suas residências sem a mínima informação de o que fazer. Tá? Então, o número, certamente esse número de 2 mil trabalhadores é infinitamente menor do que o que realmente a gente pode estar tendo neste momento. Né? Existe uma subnotificação muito grande, principalmente relacionada aos trabalhadores da saúde. A gente acredita que esse número pode estar no mínimo duplicado ou quem sabe até triplicado. Né? O número de afastamentos é bastante considerável e infelizmente alguns hospitais com menos tecnologia podem estar com trabalhadores, muito mais trabalhadores do que realmente a gente tem notificado nos órgãos legais de notificação compulsória.
É muita negligência referente à situação dos EPIs também, presidente?
Infelizmente, isso é o que a gente vem relatando. Nós iniciamos uma campanha lá no dia 18 de março, quando a gente identificou que o coronavírus estava chegando com muita força no país e que, infelizmente, os hospitais, as clínicas, elas não estavam preparadas para receber e para ter o equipamento de proteção. E aí a gente tem uma busca, uma corrida muito grande da população, na lógica óbvia de se defender, de comprar o equipamento que precisava chegar principalmente nos profissionais de saúde e que, com essa busca da população, automaticamente os equipamentos vão sumindo do mercado, né? Ou seja, a lei da oferta e da procura, né? Então, procura muito, a oferta aumenta, né? Mas mesmo assim, se consome muito equipamento de proteção e aí a gente tem uma falta muito grande nos hospitais, né? Porque não tem, a gente teve dificuldade para comprar, adquirir equipamento para nossa proteção. Nós fizemos vários protestos, né? Denunciando a falta de equipamento nos locais de trabalho. Nós tivemos dificuldade de encontrar equipamento de proteção para nós mesmos, né? Infelizmente, nós, no movimento de denúncia da falta de equipamento, a gente teve uma baixa muito grande. Dos nossos 13 diretores, 10 contaminados com coronavírus, 5 foram hospitalizados e 3 em CTI. O prejuízo foi muito grande para nós, enquanto defensores dos trabalhadores. Mas o problema é que, como não existe uma informação adequada, os hospitais também não conseguem estar adquirindo equipamento para repassar os trabalhadores, o que é fundamental no nosso ponto de vista, né? Se o trabalhador da saúde não tiver equipamento de proteção, ele vai cair, não vai ter gente para cuidar quem for estar adoecendo, como é o caso, por exemplo, de Manaus, né?
Já teve casos também de trabalhadores que são pertencentes ao grupo de risco que não foram afastados pelos hospitais?
Olha, essa é a nossa maior briga, né? Então, por exemplo, o Grupo Hospitalar Conceição identificou mais de 1.800 trabalhadores na situação ali, que são o pessoal com problema respiratório, com problema cardiológico, né? De pressão. Então, esses trabalhadores, eles precisavam, pessoal de mais idade, né? Muito embora eu acho que a gente tem um panorama diferenciado do coronavírus no país, porque 70% dos casos eles estão ali entre os 35 e os 59, diferente do que aconteceu, por exemplo, na China, né? Então a gente vem com essa informação da China, onde as pessoas que mais são afetadas são aquelas acima de 60. Aqui já está diferente, então existe uma mutação do vírus, onde principalmente ali do 35, 78%, tá? A faixa de 35 ou 59 as contaminações, né? Então já essa preocupação que se tinha inicialmente de pegar mais as pessoas idosas, talvez até pela grande preocupação e as pessoas realmente terem ficado mais em casa, existe uma transformação do vírus, uma mutação do vírus que pega outras duas classes que vão dos 35 aos 59, né? Então, mas dizer que aqui em Porto Alegre, principalmente, o grupo de risco não está sendo afastado. Nós fizemos aqui ações na vara do trabalho para 3 hospitais e os caras recorrendo para não deixar passar e deixar os trabalhadores em situação de risco dentro dos hospitais para contaminar. Isso é lamentável.
Um outro destaque também importante, que para quem está ligando o rádio agora, a gente está conversando com o presidente do SIM de Saúde RS, Júlio Gessien. Uma outra situação também que é importante o senhor destacar aqui para a gente foi esse mandado de segurança que o SIM de Saúde entrou solicitando a liberação do FGTS para os trabalhadores?
Então, na verdade a gente tem uma situação completamente diferenciada, né? Por exemplo, hoje... eu e a minha esposa contaminamos os dois, tá? E nós precisamos retirar as nossas duas filhas de casa. Então, essas duas filhas, elas estão lá na casa da avó. Automaticamente, tu tem um consumo, uma despesa muito maior para estar mantendo ela lá na casa da avó, né? Porque elas comem, elas gastam, e mais a gente se mantendo em casa. Porque quando a gente está em casa, a gente consome muito mais do que se estivesse no local de trabalho, por exemplo... no meu local de trabalho, o meu almoço é subsidiado, então eu pago lá 50 centavos, tá? Quando eu estou em casa, o meu almoço é 20, 30 reais. Todos os trabalhadores que estão sendo afastados estão sofrendo com isso, de afastar da família, principalmente, né? E ter que manter duas casas. Muitos estão tendo que manter duas casas, por exemplo, né? E por conta disso, a gente achava fundamental de ter alguma outra forma. Por exemplo, o governo faz um trabalho de arrumar um auxílio financeiro para a população que perde o emprego ou que não tem acesso, mas não lembra que os trabalhadores eles precisam se afastar da família. Por exemplo, os caras que estão lá em alguns hospitais de campanha, como é o caso de São Paulo, o cara está se mantendo lá dentro do hospital, né, tem toda uma estrutura, então ele não tem tanta necessidade. Agora, o trabalhador que precisa sair da sua casa, né, precisa cuidar da sua família, ele está mantendo duas casas. Então, sim, a gente entrou com uma ação, na verdade a gente não tem ainda dispensado qualquer possibilidade de conseguir o ganho disso, né? Na verdade, a Caixa teve um prazo de 5 dias para se manifestar e, por conta disso, a gente entende que é fundamental a liberação da FGTS, porque é um dinheiro em época de necessidade dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores da saúde, a gente precisa trabalhar, né? E se tem alguém que precisa trabalhar nesse momento, ou melhor, se tem alguém que tem que trabalhar, não que precisar, todos precisamos, né? Se tem alguém que tem que trabalhar, é o trabalhador da saúde. Então, nada de mais justo que neste momento de dificuldade de toda a população, principalmente os trabalhadores da saúde, têm o direito de sacar o seu FGTS, que é um momento bem difícil.
Para a gente finalizar, presidente, como que o senhor analisa essas medidas agora de flexibilização do isolamento? Como é que o senhor vê essa situação?
Cara, eu sou muito crítico a esse processo na forma que foi feito. Eu entendia desde o princípio que o isolamento ele não deveria ter sido moderado, ele deveria ter sido severo, tá? Ou seja, não sai ninguém para a rua, tá? Essa era a nossa opinião, não sai ninguém para a rua, a não ser o trabalhador da saúde, da farmácia e da segurança. Só esses saem para a rua, tá? E os outros ficam todos em casa. Isso seria o severo. A partir daí, tu faz uma testagem de quem está circulando, né? Ou seja, os 40 milhões de testes que foram adquiridos pelo Ministério da Saúde deveriam ter testado principalmente esse pessoal. Em 14 dias em casa, automaticamente, a pessoa manifestou ou não manifestando, automaticamente, tu separa aquele grupo de pessoas e trata ela, né? Se tivesse feito assim, provavelmente seria muito diferente. Eu acho que a flexibilização, ela é necessária, né? Porque se não movimentar a economia, automaticamente pessoas vão morrer de fome. Não vão morrer pelo vírus, mas vão morrer de fome. Só que nós temos um grande círculo. Na verdade, se a indústria vai produzir, é porque tem que ter o comércio para consumir. Então, se não for sincronizado todo esse sistema, ou seja, libera a construção civil, libera a indústria, mas não libera o comércio. Não libera para eu ir no shopping comprar, por exemplo. Como é que os caras vão vender? Então... eu acho que ainda não tá correto, não iniciou correto, né? Mas é aquela lógica, quando ninguém vivenciou isso ainda, ele vai tendo, e principalmente ele está no lugar de tomar a decisão, ele vai tendo as decisões que ele acha que são as mais razoáveis, né? E vai ajeitando. Eu acho que Porto Alegre, por exemplo, que é aqui onde a gente vive, né? É, já está conseguindo liberar alguns setores do consumo, e eu acho que talvez a gente consiga produzir. Mas eu entendo que é fundamental que tenha toda uma testagem, que tenha todo um controle de quem está indo na rua, como está indo, quais são os controles. Por exemplo, eu passei vários lugares da Caixa Econômica Federal, onde as pessoas estão uma em cima da outra, tentando conversar e achar solução. Então isso é muito complicado, não adianta liberar e não poder fiscalizar.